A comunicação em tempos de pandemia, Covid-19, é ou não uma infração ética? Visitando o mundo grego e, em especial, a célebre frase de Sócrates, "Só sei o que nada sei", talvez seja a melhor síntese para o desafio que está colocado ao mundo pelo Covid-19. O pensador grego, ao proferir, teve um gesto de humildade e de reconhecimento daquilo que mais tarde outro pensador contemporâneo, Emmanuel Kant, apresentou na sua magnífica obra Crítica da Razão Pura, O Limite Intelectivo da Mente. Ambos expressam a necessidade de se seguir adiante na busca do conhecimento que nunca se esgota, e o exemplo está dado pelo Covid-19. Já se completam 2 meses de convívio e de intenso trabalho pelas autoridades sanitárias, e atrelada à angústia em que vivem todos os brasileiros em relação ao Covid-19, e que tem se mostrado vários conflitos entre as autoridades, em especial aos ocupantes do cargo de ministro de Estado da Saúde. Contextualizando, e desde a gripe espanhola, e não vivenciada pela maioria dos seres da atualidade, e a humanidade não era submetida a tantas agressões, e sendo rapidamente propagado pela grande imprensa escrita ou falada, e em um momento em que se necessita de tranquilidade como primeiro passo para a cura. Se tem notícias, e a todo momento, do aumento do número de vítimas fatais. Isso posto, teria a impressão de que tal flagelo traria a imediata união de todos e com adesão pela atividade coesa, e que estivesse em primeiro lugar o pensamento coletivo. Em relação ao Covid-19 em si, já se tem até o momento diferentes tentativas, eu diria terapêuticas, sendo testadas para a eliminação ou até mesmo do bloqueio completo de sua atividade no organismo humano. São muito bem-vindas, mas ainda precisam de sólidas e robustos aportes científicos e que possam sustentar de forma adequada. Identifico aqui um dilema bioético, e sendo a minha área de atuação, né, renomados médicos e que propagam teorias como se fossem questionáveis e se realizam de glamour e de uma vestimenta da sua preferência, e com isso causam alvoroços imensos pela mídia e pelas academias. Como membro de comitê de bioética, e que por razões óbvias não podem ser reveladas, e que precisam primar pela mediação de conflitos, e conhecendo os princípios fundamentais bioéticos na prática médica, a saber: número 1, privilegiar a beneficência, isto é, fazer o bem. Número 2, evitar a maleficência. E aqui faço uma pequena reflexão dos seus efeitos nefastos econômicos e políticos, e até mesmo emocionais, das disseminações de fármacos que ainda não encontram evidência científica ou até o seu real benefício prático. Respeitar a autonomia do paciente e dos profissionais de saúde que se encontram na linha de frente e que decidem de acordo com o caso concreto, com todo o teor de fundamentação científica, e assim não o fizerem, respondem com seu CRM, COREN e assim por diante. Primar pela justiça, que não é razoável serem realizados em situações de conflitos. E assim, a busca da união de todos e pelo melhor tratamento, que seja bom para todos e que independa da sua classe social, cor da sua pele, cor dos seus cabelos, cor dos seus olhos e assim por diante. Na condição de especialista em bioética, e que o momento pede a retomada dos princípios fundamentais do Código da Ética Médica e da Bioética, e entendendo ser muito relevante para o momento atual, não vou adentrar nos princípios fundamentais para o exercício da medicina, e que tem sua relação com o juramento de Hipócrates, mas dele extraio o seguinte fragmento de texto. Abro a citação: "Guardarei respeito absoluto pela vida humana desde seu início." E não há dúvida de que as declarações que estão sendo disseminadas sem critério no período da pandemia do Covid-19 parece ser um desserviço, e que não coadunam em nada com os princípios fundamentais da bioética e com isso se enquadram como infrações éticas. E todos e todas que buscam burlar o isolamento social como forma de privilégios pessoais, né? Como única medida preventiva, é porque ainda não compreenderam a gravidade dos fatos e por nunca os brasileiros terem passado por situações de guerra, separações de entes queridos, sede, fome e que moram num país onde tudo é farto e ao mesmo tempo mal cuidado. É um grande engano e isso terá um preço que não terá mais volta. Mesmo com a maciça cobertura realizada pelos veículos de comunicação, no Brasil e fora dele, a maioria da população brasileira parece ignorar o risco que corre e da ameaça de se tornar um vetor do Covid-19 a continuar ignorando o isolamento, como está sendo o caso da cidade de São Paulo, epicentro da crise sanitária do Covid-19 no momento, e que precisa servir de exemplo e de modelo, que já está ou já alcançou o pico da curva, e caso continue neste patamar de velocidade de contaminação, o sistema de saúde muito brevemente poderá entrar em colapso e não conseguir dar conta de servir a população. Portanto, o isolamento social é vida. Precisa ser ensinado em casa pelos pais aos seus filhos, pelos professores aos seus alunos, por um amigo ao outro amigo, pelo governo aos seus governados, enfim, por qualquer indivíduo sensato e que nutre sua mente com reflexões e doses de preocupação, o seu próprio bem-estar e principalmente com o do seu semelhante. É o remédio que temos para a cura, aliado à água e o sabão e do uso recorrente da máscara. Além do mais, temos que pensar na imunidade individual do nosso corpo, pois é ela que irá determinar a vida ou a morte. O que está em jogo é a fragilidade do corpo. Fragilidade esta que não escolhe classe social. E não parecendo ser tanto o próprio poder de agressão do Covid-19. Alguns conselhos, se me permitem, à luz da bioética, para todo cidadão precisa ser, quero dar neste momento. Primeiro deles, a paciência do entendimento do isolamento como sendo, no momento, o primeiro passo para a cura. Segundo, a tranquilidade da não aglomeração, sendo a outra metade do remédio. E terceiro e último, a imaginação, né, da ciência para que possamos ter a outra metade da doença, na feliz expressão de Martin Heidegger, em tempos difíceis para a humanidade. Muito obrigado. Eu sou o professor Pedro Braga, filósofo, professor, especialista em bioética e procurador institucional das faculdades integradas de Guarulhos.